Carla, nós temos estado aqui a passear por este centro histórico e, entretanto, entramos aqui no Museu de Arte Sacra de São Domingos, que, na verdade, se chama Tesouro de São Domingos, é assim?
Depende dos sítios, de facto, estamos nessa dúvida. É Museu de Arte Sacra de São Domingos, sim, mas também às vezes chama Tesouro de São Domingos.
E o que é que nós temos? Tesouro de Arte Sacra de São Domingos. Existem dois museus de arte sacra aqui em Macau, não é?
Sim, este... aberto ao público presentemente é este e o de São Paulo.
Das ruínas de São Paulo,
das
não é?
Das ruínas de São Paulo, exatamente.
Neste museu, o que é que nós podemos aqui encontrar? Já havia aqui uma série de peças absolutamente magníficas. Temos a peça principal do museu, que é o Andor em Prata, que está aqui por baixo de nós, não é? Nós estamos no terceiro andar neste momento do museu. Que Andor é aquele?
Este é o Andor que era usado na procissão de Fátima, antigamente. Hoje em dia, pela questão também da conservação da peça e pelo valor, a umidade de Macau é famosa.
Claro.
Já não é a peça que é usada, mas temos outras que com um valor religioso idêntico que no dia 13 de maio vão então utilizar.
Claro, a Carla estava-me aqui a dizer que neste andar, por exemplo, onde nós estamos aqui em cima, só podem estar 30 pessoas de cada vez, porque aqui a construção ainda é a construção tradicional em tabique, muito sensível, portanto, não é?
Exato, é uma estrutura muito antiga, a madeira nota-se a vibração quando andamos, nós temos estado aqui a andar, e tem que haver uma capacidade, um limite de capacidade para proteger o sítio e a estrutura antiga.
Temos aqui peças magníficas e muito sensíveis também elas, que são alvo de constantes obras de restauro, de conservação das próprias peças, muitas vezes com o auxílio de equipas, quer portuguesas, por exemplo, estávamos aqui a falar de uma peça que foi até Portugal, ao Museu Nacional de Arte Antiga, não é? Para ser restaurada.
De acordo com as especialidades, por exemplo, as pinturas de óleo, muitas vão até Portugal, o Museu das Janelas Antigas e também com o apoio de especialistas da Fundação Gulbenkian e outras de Portugal, que participam nesta parte de conservação do património móvel e também noutras áreas de especialidade, como por exemplo a conservação dos frescos e dos murais da Capela da Guia.
Estava-me aqui a falar também destes dois sinos que nós temos aqui à nossa frente. Que sinos são estes e que importância é que têm estas duas peças?
Isto é um exemplo muito interessante porque aqui podemos ver ao nosso nível os sinos da Igreja. Estamos na Torre Sineira. Estes sinos foram fundados pela companhia, a famosa companhia Bucarro, que fazia todas as peças de bronze para as igrejas e também os canhões e artilharia para as fortalezas. Portanto, havia uma clientela bastante diversa.
Exatamente, portanto, serviam para matar ou então para perdoar e para celebrar as missas também. Aqui, um aspecto interessantíssimo é que este museu é de entrada completamente gratuita, não é?
É completamente gratuita, portanto, também.
É um local sagrado que está de alguma forma aberto completamente ao público, não é?
Exatamente, Renato, porque nós temos também o cuidado de haver o respeito pelo sítio sagrado, de não haver uma vertente comercial. Quanto muito, nós temos um guarda de segurança, mas é apenas para monitorizar os limites de capacidade da estrutura.
A Carla Figueiredo é a pessoa indicada, só para terminarmos aqui a conversa, para me fazer aqui, em 30 segundos, um roteiro de Macau. Quem vier a Macau, onde é que não pode mesmo deixar de ir? Assim, um dia, por exemplo, um percurso.
Isto é obrigatório de, talvez, começar pelo Templo de Amá, que é o início onde os portugueses chegaram em 1557.
Que dá o nome a Macau, não é?
Exatamente. Era a Baía de Amá, a Magau, a Baía da Deusa de Amá. E depois prosseguir pelo Quartel dos Mouros, a Casa do Mandarim, o Lar do Rilau, no mesmo enfiamento de itinerário linear, chegando depois ao Lial Senat, que é o coração da antiga cidade cristã.
Mesmo aqui ao nosso lado, não é? Nós estamos no Largo de São Domingos, é pertíssimo.
Já visitámos também, e agora também aqui a Igreja de São Domingos, está aqui mesmo ao lado. Nós estamos também envoltos pela zona da Catedral e do Mercado de São Domingos, a parte urbana e civil, e depois seguir todo o caminho até São Paulo, e terminando depois no Cemitério Protestante e na Casa Garden, museu e o Jardim de Camões.
Portanto, sendo que ao longo desse percurso, um dos aspectos também muito interessantes é que nós convivemos de perto com os macaenses que ocupam muito as ruas. A sociabilidade aqui em Macau também é um aspecto muito interessante, já podemos perceber isso, não é?
Sem dúvida, porque as pessoas são de sorriso fácil, são afáveis. Há aqui uma componente de legado português que ficou muito imbuída na comunidade. Há um calor humano que não se sente, por exemplo, noutras cidades mais próximas, como em Hong Kong.
Exatamente. Muito obrigado, Carla, por este roteiro que aqui nos propôs para conhecer e sentir Macau. É isso que a Renascença está a fazer ao longo de toda esta semana.